Bom, vamos nessa noite tomar o texto de Zacarias. Zacarias capítulo 14. Vamos ler do verso 9 até o verso 11. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, ela será exaltada e habitará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais maldição, mas Jerusalém habitará em segurança. Vamos para o Isaías, capítulo 32. Verso 1 ao verso 4 diz assim: Eis que reinará um rei com justiça, e com retidão governarão príncipes. Um varão servirá de abrigo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande penha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. O coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Vamos para Apocalipse, nós já citamos o texto, nós vamos ler novamente. Apocalipse, capítulo 5. Verso 9, cantavam um cântico novo, dizendo: Digno é o Senhor de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reino, ou reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eles. Vamos ler mais um texto, 2 Coríntios, capítulo 3. Verso 17 e 18 diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado Pai, nós, cada vez que abrimos a Tua Palavra, como a nossa irmã mesmo disse, é inesgotável, Senhor. O Senhor é inesgotável, o Senhor Jesus é inesgotável, o ministério do Espírito será inesgotável, Senhor. A Tua Palavra é inesgotável, Senhor, é maravilhoso. Todas as vezes que sentamos, estamos diante da Tua Palavra, o Senhor sempre nos dá um pão fresco, um pão quentinho, uma água fresca, uma água limpa, uma água pura, uma água que corre. Louvado seja o Senhor por isso, Senhor. Nesse momento, estamos aqui, Senhor. Senhor, fale aos nossos corações, abra a tua palavra, fala-nos a nós, abra o céu para nós, Senhor, e quebranta-nos com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, como nós vimos naqueles textos ali, eu creio que isso não há dúvida para nós, que o Senhor reinará, né? Um será o Senhor e um será o seu rei. O Senhor não vai reinar numa parte, né? O Senhor não vai reinar só num país, o Senhor não vai reinar só numa região, né? O Senhor será rei sobre toda a terra, até os confins da terra, né? E não só a terra, mas a terra e o céu. Então, é maravilhoso, nós sabemos disso, que há uma promessa que esse rei virá, né? Isso foi dado, Salmo 2, ele nos fala sobre isso, né? Que eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião. E quando Deus vê a humanidade se levantando contra esse reino do Senhor, a palavra diz que ele ri lá do céu, né? Ele ri, porque quem que vai impedir? Quem que pode estorvar a mão do Senhor? Quem que pode impedir que ele realize isso, né? Ele deu para o filho é o herdeiro de todas as coisas, quem que pode impedir isso? E também, quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 47, eu só vou citar, né? Mas os irmãos leiam ali, e você vai vendo que o Senhor Jesus, ele vai, é como aquelas águas purificadoras, que ela vai invadindo tudo, ela vai invadindo, né? Começa, vocês já viram aquelas cheias, né, que vão vindo assim? Começa com aquele pouquinho de água, daqui a pouco ela começa a subir. Então, ali fala do nosso Senhor, e ele se torna um grande rio, né, onde que tem que se passar a nado, né? E ali fala que aquele rio é muito frutífero, multidões de peixes, né? Por onde ele passa, ele está enchendo a terra, né? Ele está indo, ele está invadindo, o Senhor Jesus está invadindo, está enchendo, está indo cada vez mais como uma água que vai cobrindo toda a terra, a ponto de enchê-la, e é frutífero, né? É algo fértil, né? A vida do Senhor vai trazendo salvação, vai trazendo graça, vai trazendo tudo. Leia Ezequiel capítulo 47, ali daria só para fazer um estudo só sobre aquilo ali, né? Maravilhoso a ver como o Senhor, né? E ali vai terminar realmente, né, com aquelas, lá no novo céu e nova terra, onde que aquele rio, de uma banda a outra, né, haverá árvores frutíferas. Então, isso vai acontecer, irmãos, certo? Mas o Senhor não quer reinar sozinho, ele não quer que ter esse reino só ele reinando. Mas como nós vemos ali, quando ele nos comprou para Deus, ele nos fez reis e sacerdotes, nos fez. Então nós já somos, né? É algo que o Senhor nos fez. Nós, um tempo atrás, nós estivemos compartilhando com os irmãos sobre a questão sacerdotal, o nosso chamamento para sermos companheiros do Senhor na sua ministério sumo sacerdotal, e nós como sacerdotes na casa de Deus. Os irmãos, né, devem se lembrar desse estudo que fizemos de Hebreus capítulo 3, mostrando esse assunto. E essa noite, irmãos, nós queremos falar, dentro daquele assunto que nós temos falado desde sábado, desde ontem à noite, acerca da vinda do Senhor e desse seu reino, pela qual, né, há uma relação mais com a questão de reis, sermos reis, né? Uma coisa importante naquele texto que nós lemos de Isaías é que ele mostra ali que todas essas diferenças que há, até ele fala do gago, né? O gago, por exemplo, ele não vai mais gaguejar. E as irmãs também não serão mais um vaso mais frágil no reino. Não haverá diferença. Aqui sim, né? Nós vemos que as mulheres são um vaso mais frágil, né? Mas no reino não vai haver diferença. E uma coisa, irmãos, também que nós temos que entender é que todo esse vínculo que nós temos, familiar, de amizade, de proximidade, de tudo isso tudo vai encerrar, sabe? Porque só haverá o Senhor, e só haverá nós e o Senhor, né? Nós não vamos dividir o nosso carinho, a nossa atenção, nosso tempo, as nossas coisas para outras pessoas. Então, até conversando, acho que foi com a Grace, não sei se foi com a Lili, eu estava mostrando esse assunto, que Jesus, você pode ver que ele estava numa maturidade espiritual, né? Então você vendo ele andando, aí falava assim: tá lá fora, tá tua mãe e teus irmãos. Ele dizia: quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que creem e obedecem a palavra de Deus? É que ele já estava vivendo o reino, entendeu? Lembra quando ele estava ali na cruz, né? Realmente ele estava, a mãe estava ali como a sua mãe, né? Desejando que ele sentisse que ele era o filho dela, mas aquele vínculo ali foi quebrado. Os católicos trazem até hoje que Jesus é a mãe, a Maria é a mãe de Jesus, né? Como se houvesse esse vínculo, pede para a mãe que o filho dá, né? Como se esse vínculo familiar ainda existe. Mas lá na cruz Jesus já acabou com esse vínculo familiar. Só tem um vínculo que permanece, irmão, só um vínculo: meu Pai, né? Nosso Pai. Esse vínculo vai continuar. Nosso Senhor, nosso irmão, que é Cristo, né? E nós somos irmãos. Então lá não vai haver homem, mulher, escravo, livre, né? É como a palavra diz, que já não há, mas todos são um em Cristo. E nós vamos servir ao Senhor diretamente, nós não vamos perder tempo ou com alguma coisa que nós vamos. Não, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que cuidar da minha casa, porque eu tenho meus filhinhos para né, alimentar, porque preciso comprar um campo, que eu tenho que trocar de casa, e tenho que fazer não sei o quê. Não tem que fazer absolutamente nada. Nada disso ficará no reino. No reino só haverá um propósito, né? O Senhor e o seu reino. E todos nós vamos estar reinando juntamente com ele, né? E esses que o Senhor comprou reinarão sobre a terra. Então, é precioso o texto, que ele mostra, né, que todas essas diferenças que existem hoje, né, mais fraco, mais forte, o homem, a mulher, né? Todos serão um em Cristo. O que é gago não vai ser mais, o que é fraco não vai ser mais, né? O que é mulher não vai ter mais essa fraqueza. O Senhor vai tratar, vai ser igual, vai reinar junto com ele, vai estar com ele, né? Mas esses vínculos vão acabando. Então, quanto mais espiritual você vai se tornando, realmente você vai vendo que esse vínculo, ele vai, como trigo, né, vai soltando da terra. Não que você, mas você vai amando, como não faz mais distinção, né? Você trata as crianças como seus filhos. Até eu brinco quando eu vejo uma nenê assim, fala o vô, né? Eu chamo, que eu sou o vô. Mas eu não sou só o vô dos meus netos, eu creio que eu também sou o vô da Heloísa, né? Então eu trato ela como neta, né? Os irmãos como irmãos, como os mais jovens como filhos, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Os pais, os jovens, os filhinhos, né? Paulo usa essa expressão, eu fui para vocês como uma ama que acaricia os seus filhos, né? Como aquela que pega, amamenta, aquela mulher que cuida e tal, né? Então, fazendo essa relação de família. Então, nós fomos feitos reis e sacerdotes, certo? Mas ambas as coisas o Senhor precisa trabalhar na nossa vida, irmão. Então, vamos dizer que o reino comece hoje. Qual é a sua condição de estar reinando juntamente com Cristo? Nós temos que botar uma coisinha na cabeça, que a hora que o Senhor voltar, não vai ser um passe de mágica assim, sabe como é que é? Você vai virar, você não era nada e vai virar tudo, sabe? Não é isso, irmãos. Você vai continuar com a medida que você tem, vai crescer, porque nós vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, né? Nós vamos continuar sendo edificados. Então, vamos continuar sendo tratados, vamos continuar sendo purificados pela lavagem da água, pela palavra. Vamos continuar, o Senhor vai continuar trabalhando. É como ia ser no Éden, pela qual Adão tinha que comer da árvore da vida. Ele ia se alimentar ali, ele ia ter comunhão com o Senhor, ele ia continuar crescendo ali naquele conhecimento. Então, esse é o caminho para nós. Então, nós temos que pensar que o reino, que é o reino do Senhor, né? Não é o nosso reino. O nosso reino pode ser a tua medida, mas não é o nosso reino, é o reino do Senhor. E a medida do reino dele é a medida dele. O caráter do reino é o caráter do rei, né? E o caráter do rei é o caráter do reino. Então, um será o Senhor, né? E um será o seu reino. Então, o reino dele terá o caráter dele. Por isso que nós lemos lá que esse rei reinará com justiça, certo? Com equidade, tem um outro texto que diz no Salmo. Com verdade. Então, o Senhor Jesus, ele vai viver como ele sempre viveu nessa terra, sem pecado, sábio, santo, nunca houve engano na sua boca, a palavra fala, nunca ele tropeçou em alguma coisa. Então pensa, o reino dele será assim, será um reino que não haverá tropeço, não haverá erro, não haverá que o Senhor de repente deu uma ordem e aquilo, nossa, depois ele pensou e fez a coisa errada e volta para trás, né? Não, o Senhor, ele é um varão perfeito, o reino dele será um reino perfeito. Agora, como que nós vamos reinar juntamente com ele? Nós vamos fazer caca, né? Não é verdade? Então, o Senhor precisa nos preparar para esse reino. Ele precisa trabalhar na nossa vida. Então, eu quero ver com os irmãos o Sermão do Monte. Os irmãos já ouviram o Sermão do Monte várias vezes. O Sermão do Monte, irmãos, mostra o caráter do rei, né? E ele mostra o caráter do rei, mostrando o caráter do reino e mostrando o parâmetro para nós. Então, quando o Senhor fala conosco, ele está nos ensinando para que a gente seja trabalhado e preparado para estarmos com ele. Imagine se lá nós tivermos que julgar alguma coisa, né? Reinando, tivermos que julgar alguma coisa e não sabemos como julgar aquilo, né? Não vamos saber como tratar aquele assunto. De repente a gente faz alguma coisa, o Senhor nos chama lá e dá uma dura na gente, mas como que você tomou uma decisão dessa? Aonde já se viu um negócio desse? Eu nunca pensei, não é a minha maneira de agir, Então, você olhando para os discípulos e olhando para Jesus, você vai ver o problema que acontecia. Senhor, o Senhor quer que desse fogo do céu aqui? Nós vamos mandar vir fogo do céu, entendeu? Não estão deixando o Senhor querer passar aqui em Samaria? Vamos mandar descer fogo do céu. Imagine se... qual era o coração do Senhor? Não, você não sabe que espírito você tem. Então imagine se nós, lá na condição que nós estivermos, entendeu? A gente chega e fala, desce fogo do céu. Aí depois o Senhor chega para a gente, nos repreende e fala, não, de jeito nenhum. Então o Senhor precisa trabalhar na nossa vida para que nós tenhamos também o caráter do rei, para que quando nós estivermos reinando comigo, com ele, um só seja o Senhor e um só seja nós com ele. Então, olhando para o Sermão do Monte, vamos para o capítulo 5 de Mateus. O verso 3, ele já começa com um assunto que eu acho que é o primordial, é o mais importante para começar qualquer coisa, né, que alguém que vai reinar juntamente com o Senhor. Nós vamos reinar com o Senhor, você não vai poder levantar teu peito e falar, deixa que eu faço aqui, eu sei como fazer. Nós vamos reinar com Ele, juntamente com Ele, né? E a primeira coisa, o primeiro aspecto que nós precisamos ter, irmãos, é humildade de espírito. Essa é a primeira coisa. Sabe o que é a humildade de espírito? Eu nada posso, eu nada sei, entendeu? E você vê que o homem é o contrário, o homem acha que pode, deixa comigo, Senhor. Não, pode deixar que lá eu vou cuidar, eu vou tomar conta, eu vou reinar, deixa comigo, né? Não, irmãos, humildade de espírito, sabe? Nós não podemos fazer nada sem o Senhor, né? Sem termos uma comunhão com Ele nas coisas, nos pensamentos e nas atitudes, nas decisões. Essa é humildade de espírito. Eu não sei nada, Senhor. O Senhor precisa trabalhar isso na nossa vida. Eu não sou nada sem o Senhor, eu não sei nada. Eu preciso da tua direção, da tua sabedoria, né? Da tua mente. Por isso que a palavra fala nisso, que há uma transformação para nós adquirirmos a mente de Cristo. Porque nós temos que ter a mente de Cristo para poder pensar como Ele pensa, para poder agir como Ele age, porque aí nós seremos um com o Senhor, um só será o Senhor, um só será o seu reino, e um só seremos nós com Ele. Não vai haver conflito, não é verdade? Conflito de interesses. Quem é humilde de espírito não tem conflito de interesses. A gente se sujeita, né? Então é interessante que ele já começa falando a primeira coisa aqui, que ele começa. Então vai, verso 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Pensa num rei que chora pela situação do seu povo. Esse vai ser um rei quebrantado, né? Um rei amoroso, um rei que vai buscar todos os meios, né, para poder servir bem, né, aquelas pessoas pela qual ele está ali. Um rei que chora. E ele diz assim, verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso, irmão. Eu falo de mim, quantas vezes eu não tomei atitude intempestiva? Não, eu não. A Rosa sempre pegava e levava, você sempre fala não. Pensa um pouco, né? Para, vem, medita, depois você dá a resposta. Então nós somos assim, nós somos intempestivos nas nossas atitudes, nas nossas posições, nas nossas respostas, né? E nós como rei, como é o nosso rei, nós temos que ser manso, nós temos que parar, nós temos que pensar, nós temos que buscar a direção do Espírito para tomar aquela decisão, porque nós, a nossa comunhão, né, nós vamos ter acesso ao Senhor em um mesmo Espírito. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Veja, irmãos, né? Que maravilhoso. Um rei que tem fome de justiça. Então, como isso é importante, né? Não agir absolutamente sem justiça, sem tomar uma decisão sem justiça. Porque o nosso rei, ele reinará com justiça, nós lemos lá. Mas nós temos que ter sede de justiça. Porque se nós não tivermos sede de justiça, né, nós nunca estaremos com o nosso coração unido ao Senhor que reinará em justiça. Vamos lá, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então pensa bem, irmãos. Nós vamos conviver com pessoas com pecadoras, né? Um mundo que vai estar aí, as situações, a continuidade, e nós vamos reinar sobre esse mundo, mas nós não podemos ser aquele rei duro, né? Aquelas pessoas que vão reinar aí, ao contrário, é o que está dizendo, que nós vamos ter que ser misericordiosos. O Senhor é misericordioso. Imagine se ele não fosse esse mundo, já quantas vezes ele não teria sido destruído? As misericórdias dele se renovam a cada manhã, esta é a causa de não sermos destruídos. Então, quantas vezes essas misericórdias não renovaram, esse mundo já não teria sido, nós não teríamos sido destruídos. Então, a necessidade de agir com misericórdia, nós vamos, muitas vezes nós vamos, né, tem que agir com misericórdia, e hoje nós muitas vezes não fazemos isso, nós somos prontos para julgar, né? Não somos, quando vem uma situação, nós não pegamos já e julgamos, já usamos assim de um juízo, já, né? Até mesmo quando a gente usa a expressão dizendo assim, ah, deixa que o Senhor está tratando com essa pessoa, quer dizer, você não está ali unido a ela e vendo o que ela está passando, a situação como está passando. Então, os misericordiosos, verso 8, bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Coisa preciosa isso, né, irmãos? Limpos de coração. Você não faz diferença entre um ou outro, uma situação ou outra. Você é limpo de coração, não tem preferências, não faz acepção de pessoas. Você é limpo de coração, você trata todos iguais, da mesma maneira, da mesma forma. Depois o Senhor coloca aqui a questão da perseguição por causa da justiça, que não deixa de ser também, porque vai haver situações, né, em que as pessoas de uma certa forma vão se levantar, né? A palavra continua dizendo aqui que nós, verso 13, agora olhe na, não assim somente para, claro que isso é realidade para nós aqui, mas você pense agora no reino, sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, certo? Então, no reino, porque quando a gente ouve uma palavra, a gente ouve dizendo que nós temos que ser o sal da terra, né? Mas no reino nós seremos o sal da terra, vós sois o sal da terra, você, nós, vós sois o sal da terra. O verso 14, vós sois a luz do mundo, certo? Então, essa nossa luz vai brilhar nesse mundo, juntamente com o Senhor. Então ele vai dizer, resplandeça, no verso 16, a vossa luz diante dos homens, né? Agora, quando ele chega aqui no verso 17, ele diz assim, que ele não veio destruir a lei e os profetas. Mas vamos pensar no reino. Nós estávamos falando sobre isso, o Senhor terá uma lei para esse reino, certo? Mas a nossa justiça, ela vai ter que exceder aquela justiça que será colocada sobre o povo. Quando ele trata aqui acerca da justiça dos escribas e fariseus. Mas olhando para a situação do reino, nós, como luz do mundo, nós, a nossa vida vai ter que ser uma vida de testemunho. Nós, a nossa justiça vai ter que exceder, né, aquela justiça que, pela qual o Senhor, aquela medida, porque o Senhor sempre dá a medida do homem no que diz respeito à lei. Sempre a medida do homem. Mas nós, como filhos de Deus, nós vamos ter que exceder essa medida. Vivermos numa... Temos que ser diferentes às pessoas que estão aí. A nossa justiça tem que ser vista, né, nas nossas atitudes, na nossa vida, no nosso procedimento. Maneira como... Vamos ver, né, no verso 38. Então, vamos ver um pouquinho antes aqui também. O verso 37, ele diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí, ele vem do maligno. Então, a maneira como nós vamos ter que ser é sim ou não. Não vai ter essa questão, para um é sim, para outro é não, né? Às vezes você fala sim, daqui a pouco a pessoa vem reclamar, então você fala não, não. Vamos ter que ser firme sobre isso, é sim, sim e não, não. Porque as pessoas não vão poder ver fraqueza em nós, entende? Naqueles que reinam. Não vão poder ver essa fraqueza, eles vão ter que ter confiança, eles vão ter que ver essa diferença, eles vão ter que se sujeitar, né? Então, como é que uma pessoa ela passa a ter autoridade, né? Quando você vê nela uma vida digna ali, uma pessoa que realmente é verdadeira, uma pessoa sincera, uma pessoa que fala e faz, uma pessoa que, né? Hoje já é assim entre nós. Quando nós estivermos no reino, isso vai ter que ser muito claro. As pessoas vão ter que nos respeitar, né? E a autoridade no reino, ela nunca tem de imposição, né? Mas realmente de reconhecimento, de ver que realmente aquela pessoa... Por que que esses reis que julgaram com a justiça, eles tiveram assim muita autoridade e o povo uma sujeição, né? Por exemplo, Salomão, as pessoas iam lá para ver a sabedoria dele, não é? Era um rei, ele é um tipo de rei do reino. Depois ele fez um monte de caca, né? Porque ele foi mostrar o que o homem é, né, do pecado. Mas naquele reino dele, na sabedoria dele de julgar, ele pediu isso, não é? É isso que nós vamos ter que ter, irmãos, essa sabedoria para julgar, sabe, o povo, para poder saber o que falar, qual atitude, né? Não ser se ensina ou não, mas ser algo realmente claro, né? O verso 38, ele diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas qualquer que te bater a face, oferece-lhe também a outro. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a túnica, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000. Dá a quem te pedir, não volte as costas ao que quiser lhe que lhe empreste. Já pensou um rei assim? Mas esse é o Senhor, é ou não é? Ou Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha, o ministério sacerdotal nosso vai continuar lá, para que torneis filho do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. Então nós não vamos poder ter, irmãos, um reino separado desse reino, desse caráter do rei, que é Cristo, né? Então, na continuação, ele diz: pois que se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não vai ter patotinha lá, não vai ter, sabe como é que é? Turminha, né? Aqueles de preferência, né? Amigos que nós temos preferência, não vai ter isso. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os gentios também o mesmo? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Agora você vai entender esse texto e vai ver como ele cabe, não é? Nós vamos ter que ser perfeitos. Hoje, se você tentar olhar para esse texto, você vai ver que você não se enquadra aí, não é? Mas nós vamos ter que ser perfeitos, como é o perfeito nosso Pai Celestial. Vamos lá para o capítulo 6, verso 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem te consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, pensa bem, no reino, certo? Hoje, tudo isso aplica a nós hoje, irmãos, porque hoje nós estamos aprendendo, mas isso será realidade no reino. Lá no reino você não vai ter tesouro, lá no reino o teu tesouro é o Senhor, né? Lá no reino você não vai juntar dinheiro, você não vai ter propriedade, você não vai... Isso aí, né? Então, por isso que o Senhor trata conosco hoje, para que a gente já vá exercitando, porque é assim que você vai viver lá, né? Você não vai ser o rei que vai ter fazendas, que vai ter terras, que vai ter essas coisas, sabe como é que é? Né? Tudo é vosso, o Senhor diz. Tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus, tudo é vosso. Então, não vamos ter esse tipo de coisa. Verso 22: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Então, os nossos olhos, né, vão ser a candeia do corpo. Então, é aquilo que falavam os antigos, né? Só de eu olhar para o meu pai e para a minha mãe, eu já tremia. Então, as pessoas, elas vão olhar e vão ver os nossos olhos, né, que é uma candeia do corpo. Isso realmente vai trazer luz para isso. Na continuidade, ninguém pode servir, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Haverá riquezas, haverá, né, pessoas nesse mundo plantando, colhendo, fazendo, vai haver, vai continuar. Eu não sei como vai ser no milênio. Eu acredito que vai voltar como era antigamente. Cada um vai ter sua terrinha, cada um vai criar seus bichinhos e vão viver da terra, né? Porque ninguém vai ser fazendeiro, outros não têm terra, não é que nem hoje. Eu acredito, porque há uma relação muito grande com criação, com plantio, né? Com colheita. Essas grandes cidades, a palavra fala Isaías que vai se virar morada de bicho, morada de asno montês, morada de animais. Então, o trabalho, ele será um trabalho mais rural, eu acredito. Porque é assim que Deus criou o homem, colocou ele no jardim, né? Para ele lavrar e cuidar. Então, é assim que eu acredito que no milênio será em grande parte. E todas essas coisas que tem aí, arma de guerra, essas coisas tudo aí, vai se transformar tudo em arado. Então você vê que tem uma relação com a terra, né? Então o Senhor também, aqui, irmãos, nós não vamos poder se dedicar a uma coisa e se dedicar a outra. Acabou esse negócio de dedicar o seu trabalho, as suas coisas. Nós vamos ter que se dedicar 100% ao Senhor. 100%, somos dele, vamos nos dedicar 100% a ele e ao seu reino, né? E a sustentação do seu reino. Na continuação, ele diz assim: bem, aqui eu só vou lembrar os irmãos que ele diz que não estejam ansiosos quanto que haver de comer, quanto que haver de beber, certo? Então o Pai as alimenta, e no final, não vos inquieteis por nada disso. E no final, no verso 33 e 34, ele diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Irmãos, nós não vamos ter que nos preocupar com o que vamos comer, nem com o que vamos beber, nem com o que vamos vestir. Esse é um assunto que você não vai precisar se preocupar. Nós vamos comer? Eu acredito, porque Jesus disse que nós vamos comer no seu reino, né? Quando ele vier, ele disse que ele vai nos colocar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Já pensou? Nós sentados juntamente com eles à mesa, e o Senhor diz: eu vou servir vocês. Olha só. Só que depois, no final, eu acho que ele vai falar a mesma coisa que ele fez lá quando ele lavou o pé dos apóstolos. Ele falou: se eu, que sou o Senhor, vos fiz isso, vocês deveis fazer também isso. Então, nós vamos servir essa humanidade juntamente com o Senhor. Servir, né? Como reis, mas reis que servem. Serve. Então, você não vai precisar se preocupar, né? Nós vamos buscar em primeiro lugar o reino e a justiça desse reino, e as outras coisas o Senhor vai nos conceder, né? Nós não vamos ficar se preocupando com isso, nem com o que vai comer, nem com o que vai vestir, onde você vai morar, que lugar que você vai ficar. Eu acredito também. Então, só que escreva lápis, né, irmão? Porque o Senhor pode mudar. Mas eu acredito, porque como será em toda a terra, nações, né, cidades, eu acredito que nós vamos ficar mais ou menos pela região que nós vivemos, que nós moramos, né? Sim, lembra que o Senhor falou: te darei autoridade sobre 5 cidades, te darei essa autoridade sobre 10 cidades, né? Então eu acredito que nós nos ajudaremos também uns aos outros aqui, né? Aqueles que reinarem justamente com o Senhor, nós nos ajudaremos, né? E você que é irmã, você não vai se sentir mais fraca, né? O Senhor será o seu marido, o Senhor será o que estará sobre você. Lá, o cabeça seu não vai ser mais o seu marido. Aqui sim, a palavra fala, né? Que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Mas no reino acabou isso, irmãos. Cristo será o seu cabeça, né? Então você tratará diretamente com o Senhor. Aqui por causa, né, da maneira como o Senhor colocou a sua autoridade, a sua submissão no convívio entre o homem, porque ele fez marido, fez mulher, fez filhos, né? Então existe essa posição. Mas lá não vai haver nada disso, você não vai precisar se preocupar com nada, absolutamente nada disso. Capítulo 7. Ele vai mostrar aqui que o julgamento, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, serás julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Isso é uma coisa muito interessante, porque veja como que o juízo do Senhor. Quando nós julgarmos, nós vamos julgar dessa maneira também, né? De ver que nós já estivemos nessa situação. Você já viveu aquela situação, você já viveu naquele pecado, você já viveu naquela condição, né? Então você vai poder também julgar com justiça, julgar com misericórdia a vida daquela pessoa. É como nós hoje, né? Você passou por aquilo, hoje você está nessa condição, mas você passou por aquilo. Quando você encontra uma pessoa naquela mesma situação, você fala assim: poxa, né? Eu passei por isso, eu era assim. Então nós não podemos nos ensoberbecer dizendo que nós somos alguma coisa. Somos o que somos pela graça de Deus. No verso 13, no verso 13, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então o Senhor aqui está mostrando que esse caminho, essa porta que nós entramos, né, e esse caminho, ele vai continuar sendo estreito para nós todo o tempo, porque esse caminho é o Senhor, né? Ele é o Senhor. Bom, aqui podemos ir para o verso 24, porque aqui o Senhor trata de questões de falso profeta e também de situações, né, de pessoas antes, né, da vinda dele. Mas o verso 24 ao verso 29 tem a posição para o que nós estamos falando. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, até o Pedrinho falou sobre isso no começo, antes da reunião, e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu e você temos que entender que nós ainda não chegamos nesse padrão, entende? Nós não chegamos nesse padrão, mas o Senhor está trabalhando conosco. Há um ministério que está atuando sobre nós, né? Nós lemos lá em 2 Coríntios 3, nós já vamos para lá, esse ministério do Espírito. Mas nós temos que ouvir essa palavra, mas não só ouvir, né? E ele diz aqui no verso 25: e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Então, se nós edificarmos essa casa, né, pelo aquilo que nós estamos ouvindo e praticando, por que que o Senhor quer que você pratique? Porque nosso chamamento é para nós reinarmos juntamente com Ele. Então, todos nós temos que estar sendo preparados na sua profissão, para você fazer o que você... Você teve que estudar, você teve que se preparar, né? E quanto mais você vai exercitando, melhor profissionalmente você vai ficando. No reino é assim também, né? Primeiro nós estudamos, primeiro vem a palavra, primeiro vem o ensino, certo? Depois vem a prática. Não adianta só ouvir. Né? Tem pessoas que têm 5, 6 diplomas, né? Não sei quantos títulos, aí está com 40, 50 anos, está só estudando, gosta de estudar, estuda mais. Mas não exerce a prática daquilo. Esse não é o caminho para nós. Ele está dizendo que se nós ouvirmos e praticarmos, certo? Porque o Senhor precisa trabalhar conosco, Ele sabe disso, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe aonde Ele nos pegou e Ele sabe aonde que Ele tem que nos levar. É uma obra dEle. Aquele que em vós começou a fazer a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. O Senhor tem que ir completando essa obra em nós, nos preparando, nos exercitando. Então ele diz: mas todo aquele, verso 26, que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram o vento, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilharam da sua doutrina, que não só porque ele ensinava como quem tem autoridade. Então vamos para 2 Coríntios 3, aquele texto que nós também lemos no princípio. Então, o que o Senhor está fazendo conosco? Ele está nos tornando uma carta escrita. O que, que significa uma carta escrita? É algo que é falado, mas é vivido, né? Uma carta escrita. Você não é uma teoria, você é uma realidade. Isso é que é uma carta escrita, não com tinta, porque uma carta escrita com tinta pode ser uma teoria, né? Mas uma carta escrita pelo Espírito do Deus vivo, ele fala de uma realidade. E aqui o irmão Paulo fala acerca do ministério do Espírito. Nós precisamos entender a necessidade desse ministério do Espírito, porque cada dia, diante de todas as circunstâncias que acontecem, o Senhor está trabalhando na nossa vida, o Senhor está trabalhando aqueles aspectos que nós vimos ali acerca do caráter do reino, do rei. O Senhor, se nós sabemos que nós ainda não temos aquele caráter do rei, nós precisamos entender que nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. E ele vai usar todas as circunstâncias possíveis. É isso que nós somos. Por isso que a palavra diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, né? Contra situações que estão acontecendo. Não, o Senhor quer trabalhar na sua vida ali para exercitar você, para você ter aquele caráter que ele tem, te preparando para esse reino que vai vir aí, pela qual o Senhor quer que nós reinemos com Ele. E no que concerne o vencedor, né? O que é um vencedor? Aquele texto que a irmã leu lá fala: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é um vencedor? Vencedor é aquele que deixa realmente o Espírito trabalhar na vida dele, né, para que ele chegue nesse caráter. E o Senhor nunca vai colocar você no padrão da plenitude, é sempre na medida em que você tem deixado o Senhor trabalhar na sua vida. Por exemplo, qual foi a chance que o ladrão que estava do lado de Jesus na cruz teve? O Senhor tem que trabalhar com ele num certo padrão. Mas e você, que já faz 40 anos, 30 e poucos anos, 40 anos que tem caminhada de vida cristã, e ainda precisa de leite? Não tem as faculdades exercitadas, não deixou o Senhor, ainda é criança, não tem as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Se você não tem nem as faculdades exercitadas, como é que vai reinar com o Senhor? É esse que é o assunto do vencedor e não vencedor. Não é um assunto que está em nós, entende? Essa capacidade de ser preparado para isso está no Senhor. Agora, nós podemos, como o Senhor falou ali, está ouvindo, o Senhor querendo trabalhar na nossa vida e nós edificando a nossa casa sobre a areia, né? O erro não está no Senhor. E outra coisa, ele sabe, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, ele sabe de onde ele nos tirou, ele sabe o que ele tem que trabalhar na nossa vida para nos preparar para isso que está para vir. Ele quer nos preparar. Por isso que alguns irmãos chamam da escola de Cristo. A escola de Cristo, né? O trabalho do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, nessa escola de Cristo. Então essa escola é hoje, para nos preparar e nos capacitar para esse reino. Então ele está dizendo aqui que nós somos. Veja o que ele fala aqui no verso 5. Ó, verso 4. Vamos ler, né? Porque nós só citamos. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, verso 2, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, certo? É por Cristo. Primeira coisa é que o Senhor não confia em você, né? Ele não vai deixar para você confiar em você. Não, esse aqui eu vou deixar porque eu vou confiar que ela vai conseguir, ela vai, sabe como é que é? Ela vai ser diligente, ela vai. Ele conhece, irmãos, lá em João 2 fala sobre isso, que ele não confia no homem porque ele sabe bem o que é a natureza humana. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe, ele experimentou todas as nossas coisas. É por Cristo que nós temos tal confiança em Deus, entende? E aí veja assim, ó, o verso seguinte: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, certo? A palavra lá em Isaías diz assim, que se você pudesse deixar de fazer o mal e fazer o bem, então você pode mudar a pele de um etíope, certo? Vamos dizer, eu que sou mais moreno aqui, eu acho que eu sou mais moreno daqui, né? Então eu poderia tornar minha pele branca, se eu pudesse fazer o bem, deixar de fazer o mal, fazer o bem. Eu podia, e lá diz que eu podia mudar a pele de um leopardo, aquelas manchas que tem um leopardo, eu mudaria a pele dele. Então você não pode fazer, irmão. A nossa capacidade vem de Deus, é dele, né? O Senhor não confia em você, não é em você que ele confia, ele confia na pessoa de Cristo, e ele deu esse ministério ao Espírito Santo. É o Espírito que tem que nos tornar essa carta viva, né? Agora veja aqui que ele vai falar, no verso, ele está fazendo uma comparação com aquele ministério da morte, que era gravado em letras de pedra, mas ele fala que aquele ministério foi um ministério, apesar de ter glória, né? Ele fala que esse ministério do Espírito tem muito maior glória. Então ele diz no verso 9, porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça, está vendo? Ministério da justiça. Por que que é o ministério da justiça? Porque realmente nós precisamos ser capacitados dessa justiça para poder estar com o Senhor nesse reino de justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E aí, o verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há, você pode usar a expressão aqui, a libertação. Libertação. Pode confiar. Pode saber que o Espírito vai trabalhar na nossa vida, vai trabalhar na sua vida. Não importa, você pode ser a pessoa mais dura, mas se você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, ele vai fazer o trabalho que ele tem que fazer. E é interessante que a glória que ele traz para nós, nesse ministério dele, é inextinguível. Não é que o Senhor vai trabalhar na sua vida hoje e amanhã você vai perder. Entende? Você não perde, é inextinguível. O que o Espírito trabalhar, você não perde, aquela glória fica, você fica transformado. É o que ele fala no verso seguinte, ó. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, nós, esse é o caminho pela qual o Senhor preparou, né, para, através do Espírito Santo, para que a gente alcance, como Paulo fala, aquilo por que nós somos alcançados por Cristo. Agora, a responsabilidade é de quem? De quem é a responsabilidade? Porque o Espírito Santo, vocês sabem que a palavra fala, Deus falou isso para ele, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Saiba que você, como todas as exortações que existem na palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às vezes. Ouça o que o Espírito está te dizendo, ouça o que ele está te falando. É? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou se hoje você está ouvindo a sua voz, não deixe para amanhã. Aí amanhã você ouve a voz e deixa para outro dia. E você vai desprezando o que o Espírito tem falado. É uma coisa interessante isso. Porque nós podemos dar de ombro ao que o Espírito tem falado, né? E deixar para amanhã, e deixar para depois, deixar para amanhã é outro dia, irmão. Amanhã é outra necessidade, amanhã é outra coisa que precisa ser tratada, né? Nós não podemos deixar para amanhã. Nós temos que atentar para que a gente não perca tempo, porque nós não temos muito mais tempo, né? É urgente que o Espírito precisa fazer. Só mais um texto, Romanos capítulo 8. Dois aspectos muito importantes desse Espírito é que não importa que nós ainda, certo, estamos vivendo nesse corpo mortal. Não importa, porque o Senhor está trabalhando com o homem interior, não é o homem exterior, né? Ainda que o homem exterior esteja corrompendo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Mas quem faz essa renovação é o Espírito Santo, é ele que está trabalhando. Agora veja aqui que ele diz assim, verso 10: ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, ou é mortal, por causa do pecado. Tem muitos que acham, ah, irmão, mas enquanto nós vivemos aqui nessa carne, nessa vida, né, nós vamos ser assim mesmo, né? Essa fraqueza, essas coisas. Não, ele é mortal, Mas veja aqui, ó, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, então veja bem, quem ressuscitou a Jesus dos mortos? O Espírito. Se ele habita em você, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Está vendo? Ele há de vivificar também, de te dar graça, de te dar vida nesse teu corpo. Como fala lá em Tessalonicenses, né? Cor, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne, está vendo? Nós somos devedores. Sabe por que nós somos devedores? Porque ainda falta muito para o Espírito fazer isso. Então há uma dívida aí, né? Se falta, o Senhor está aqui, você está aqui, falta esse tanto, então é uma dívida, né? É uma dívida que falta para você chegar lá. Então nós somos devedores, não a carne, não é a carne, não é na carne que você deve fazer isso, né? Porque se nós fizéssemos na carne, nós íamos gloriar. E outra coisa também, se você fizesse na carne e eu fizesse na carne, nós íamos ter diferenças entre nós, certo? É igual uma pessoa que é mais forte ou que é mais fraca, certo? Então aquela que é mais forte, aquela que corre mais, ela vai chegar na frente, nós não vamos chegar na frente. Se você correr com um corredor aí, mesmo a Miriam que gosta de correr, mas se ela correr com uma profissional aí, ela não chega, nunca vai chegar. Não é verdade? Ela já sai perdendo. Então, se for na nossa capacidade, entende, irmãos? Nós teríamos coisas diferentes. Mas sendo na capacidade do Espírito, pensa bem. A mesma possibilidade que você tem, a irmã também, tem o irmão também, tem o outro também, tem. Porque é o Espírito que capacita, é o Espírito que dá essa medida, né? É o Espírito que faz essa obra. Então, não é você e eu competindo um com o outro, mas é o Espírito fazendo uma obra em cada um de nós aqui. Então não há diferença, e não há diferença também para o que Ele pode fazer, e não há diferença para o que Ele vai fazer e aonde nós vamos chegar, porque é para todos. A capacidade dEle e a medida dEle é igual para todos, não é verdade? Estão entendendo, irmãos? É? Então Ele está dizendo aqui, somos devedores, verso 13, porque se viver de segundo a carne, há vez de morrer, você traz morte para você, certo? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E porque não recebestes o espírito de escravidão, você não é para ficar dessa mesma maneira. Você não olhe para a tua fraqueza. O diabo quer que você olhe para a tua fraqueza e diga, ó, você não pode, você não vai ser igual o outro lá, entendeu? Não adianta você querer ser igual o Pedrinho, você não vai ser nunca igual o Pedrinho, e nem eu vou ser igual o Pedrinho. Mas se nós pusermos a medida de Cristo, olha como o diabo é sutil, né? Mas se nós podemos colocarmos a medida de Cristo, aí você vai dizer assim, nós vamos ser igual a Cristo. O Senhor está trabalhando na nossa vida, é até a estatura de varão perfeito, tá certo? Então aí a gente vê algo real, algo palpável, né? Que realmente nós podemos chegar. Então Ele não nos deu o espírito de escravidão. Ou você dizer, ah não, eu não tenho jeito, para mim não tem jeito, eu acho que eu sou tão baixo que o Espírito não vai conseguir. Irmãos, todos nós aqui Ele tirou de um poço de lodo, de um charco de lodo, de um poço de perdição, entende? Todos estávamos na mesma condição, desde a planta do pé até a cabeça, não havia em nós coisa sã, só feridas, contusões, chagas podres. Era assim que nós éramos, todos nós aqui, e o Senhor pegou de lá, né? E nos colocou assentados nos lugares celestiais, juntamente com Ele. E não vai ter diferença, não. Você não vai ser mais que eu, não vou ser mais do que você, porque a medida é Cristo. Então, a hora que nós chegarmos a essa medida, todos teremos a mesma medida, a medida de Cristo. Não recebeste o espírito de escravidão, também você não vai ficar dessa maneira, né? Para outra vez estares com temor, não fique com medo, com temor, né? Não ache isso incapaz para você, não ache que isso é impossível para você, mas recebeste o espírito de adoção, pela qual clamamos Abba Pai. O espírito de adoção, quer dizer, o espírito de maturidade, maioridade, né? O espírito que está em você é o espírito de adoção, é o espírito que vai tornar você a medida de Cristo, e você vai chegar lá, e eu também, porque nós estamos predestinados para isso. A irmã leu o texto, fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu filho, estamos predestinados. Hoje somos muito diferentes, nós aqui, né? Em muitas situações, já somos diferentes de homem, mulher, já somos diferentes de estatura espiritual, né? Somos diferentes em muitas coisas, mas o Espírito está trabalhando em nós, né? E nós não mais teremos essa diferença, porque nós seremos igualados, né? Pelo ponto mais alto, que é Cristo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, busque, irmãos, pense nisso. A sua vocação celestial. Qual é a sua vocação? Sua vocação é rei e sacerdote. Essa é a tua vocação, né? Celestial em Cristo Jesus. Você tem um chamamento de Deus para isso. E o Senhor também nos deu toda a capacidade para isso, para alcançarmos. Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E Ele nos deu o Espírito pela qual esse Espírito que está em nós é o mesmo Espírito que esteve em Jesus, que está em Jesus, que esteve em Jesus durante o tempo que Ele andou nessa terra, o capacitando, né? O guiando. Todas as coisas, é o mesmo Espírito, é o Espírito de Cristo glorificado. Vamos orar. Amado Senhor, nós queremos te dar graça, te bendizer, Senhor. É maravilhoso nós sabermos que o Senhor será Rei sobre toda a terra. Isso é uma certeza, Senhor. Isso é uma certeza. Mas a nossa certeza é que o Senhor já nos deu tudo através do Teu Santo Espírito para nós alcançarmos essa salvação que é em Ti com glória eterna. E a palavra diz que se nós perseverarmos contigo, reinaremos. Se o negarmos, o Senhor nos negará. Mas negarmos ao Senhor é não negarmos a nós mesmos hoje. Então, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue falando conosco, nos tratando, nos guiando, continue a obra que Ele começou em nós, Senhor. A salvação foi o princípio dessa obra. Hoje Ele está nos preparando, nos capacitando, nos exercitando, Senhor, nos corrigindo, para que sejamos homens de Deus, perfeitamente preparados para toda boa obra. E assim podemos estar capacitados para reinar juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Continue trabalhando em nós, Senhor. Continue falando. E que não sejamos daqueles que edifiquemos a nossa casa sobre a areia, mas sobre a rocha, sobre Cristo. Sobre essa rocha eterna, essa pedra que o Senhor, essa pedra angular, essa pedra de esquina que o Senhor, que é eleita e preciosa pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nós. Obrigado, Senhor. Livra-nos do mal. Nos dê visão espiritual. Nos dê compreensão, Senhor, das Tuas coisas. Inteligência espiritual. Espírito de sabedoria e de revelação. Nos dê, Senhor, dom de discernir espíritos para esse tempo que nós estamos vivendo. Como necessitamos desse dom, a tua igreja, por causa do engano, por causa das tentações. Livra-nos do mal, Senhor. Continue trabalhando conosco, para que naquele dia, Senhor, nós estejamos confiança diante dele, na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.
Do you know it, right?